Retiro e Nova Friburgo, 24 de fevereiro de 2020. Nona ministração. Testemunho do irmão Tiago.
Graças a Deus, né, pelas dificuldades, por ter chegado até aqui, né, o Senhor tem nos sustentado, né. Confesso para os irmãos que na hora que o irmão falou que ia trazer o testemunho aqui, já deu dor de barriga, deu... Fui no banheiro as duas vezes. Mas amém, que o Senhor dê graça, né, para falar aquilo que Ele quer dizer, né. Eu queria ler um versículo que está ali em Mateus. Falar para os irmãos que, né, esse tempo é precioso, né? Falo para os jovens aí desse tempo de estar aqui reunido, né, recebendo a palavra, vivendo, né, recebendo essa vida de Deus, né, nesse tempo que estamos juntos, né, algo que eu não dei atenção, me distraí, né, porque eu, desde pequeno, minha mãe me ensinou o caminho, né, e me encaminhou nos caminhos do Senhor e eu me distraí, né, uma época da minha vida e acabei conhecendo o mundo, né, fui dar uma espiadinha no mundo onde eu quase perdi a minha vida, né, onde perdi muito tempo, né, então é... Dê valor, né, você jovem nesses dias aí, né, tá junto com os irmãos, a cada oportunidade, né, de tá ouvindo a palavra, num retiro, seja nas reuniões, né, dê valor, né, é um tempo precioso, realmente. Queria ler ali Mateus capítulo 4, versículo 16. A palavra do Senhor diz assim, ó: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O povo que estava sentado em trevas viu a luz, né? Então aqui há aquele povo que estava em trevas e aquele povo que estava assentado na região e sombra da morte, como se fosse uma profundeza um pouco maior nas trevas, ali um pouquinho mais fundo, né? Então há esses dois aspectos aqui, né? E há um lugar nas trevas um pouquinho mais profundo, né? E como que a gente vai parar nesse lugar, né? Como que um dia eu fui parar nesse lugar, né, que foi numas trevas profundas, né? A gente não cai num buraco, né, de uma vez por todas. Isso é gradativo, é aos poucos, né? É aos poucos. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra do Senhor. E como a fé, ela é progressiva, eu creio que também para a gente perder a fé, não é da noite para o dia, né, são em pequenas coisinhas, em pequenas coisinhas. E eu não fui parar dentro de um buraco, dentro de umas trevas profundas da noite para o dia. É, eu perdi, né, foram mais de 20 anos da minha vida, né, no mundo das trevas ali, é envolvido com crime, com droga, né, com prostituição. Falar assim para os irmãos, tudo que não presta estava envolvido ali, né? Mas não foi da noite para o dia, né? Começa em pequenas coisas, né? Como uma desobediência, né? Tava meditando ali no livro ali de Jonas, né? E Jonas ele foi ali no mais profundo ali do abismo ali, né? Nas profundezas ali. Mas, porém, Jonas, ele também, ele, né, começou lá numa pequena desobediência, né? Quando o Senhor chamou ele, determinou lá para ele ir para Nínive, ele tomou outro caminho. Então, começou tudo numa desobediência ali, né? E eu também comecei a desobedecer pai, desobedecer mãe, né? A gente tem que, né, tomar cuidado com aquele, né, não dá nada, né? Ou não dá nada, né? Tem muita gente no inferno pelo não dá nada, né? Às vezes é uma coisinha pequenininha e a gente levava essa palavrinha na minha boca: não, não dá nada, isso daí não dá nada. Deu muita coisa, né? Perdi tempo, né? Perdi de cumprir o propósito do Senhor na minha vida. Há um propósito do Senhor nas nossas vidas, há um chamado do Senhor para as nossas vidas. Como foi mencionado aqui, né, nós não realmente não temos o livre-arbítrio, né? Mas nós existimos para um propósito. E eu queria só ler ali, né, o versículo de Jonas ali. Né, diz assim ali no capítulo 2, né, versículo 5, diz assim: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Né, esse foi o estado ali que esse homem chegou ali, né, cercado ali, né, pelas águas, né, onde o abismo rodeava ele, né. Abismo aqui, né, a gente pode entender como um buraco, né, e buraco é quando chega a um certo ponto da nossa vida que é um buraco atrás do outro. É como se fosse um buraco dentro de outro buraco, né? Quando a gente entra em desobediência e quer viver a própria vida, né? É como se nada mais desse certo, né, na vida da gente. É, eu não escutei o que o Senhor queria para a minha vida, não dei atenção, não não levei em consideração o propósito do Senhor na minha vida, eu quis viver a minha vida, mesmo depois de todos os ensinamentos que eu tive, de todas as instruções da minha mãe, eu tentei viver a minha própria vida. Eu sabia que estava no erro ali. Só que o que eu não sabia é que eu ia começar a cair dentro de um buraco atrás do outro, né? Porque tudo que eu tentei fazer na minha vida, nada dava certo. Nada dava certo, né? E como na vida de Jonas ali, ele começou numa desobediência ali, né, no versículo 2 ali, se a gente for ler ali todo o texto, né, daí no versículo 5 ali, ele desobedeceu. No versículo 5 ele já está desanimado, né, a palavra diz ali, né, Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Ele desanimou, né? Já não queria fazer mais nada, só queria dormir. E no versículo 6 ali, né, diz: o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Né? Nem orar Jonas já não queria mais, né? Então ele desobedeceu, desanimou, né? Aí chegou um ponto que já não queria orar, né? E a tempestade rolando na vida dele, né? Tinha uma tempestade ali já, e Jonas, se ele tivesse, né, se arrependido ali, talvez ele não teria ido lá no fundo, né, lá no fundo do poço, né? Mas o homem, ele tem o coração duro, que não consegue se arrepender, né? Eu realmente, eu tive que... O Senhor teve que me levar num pouquinho mais fundo para gerar o arrependimento no meu coração. Enquanto eu não perdi tudo que eu tinha, e todos aqueles ali que eu amava, e não cheguei a um ponto de realmente não ter mais para quem pedir socorro, não houve um arrependimento na minha vida. Eu, quando comecei a desobedecer a minha mãe nunca, né, aceitou eu ter relacionamento com uma pessoa que não era do meio dos irmãos e não tinha uma vida com Deus, né? E eu falei: não, deixa, eu vou viver minha vida. E eu, né, quando eu me amiguei com a mãe da minha filha, eu cheguei a ficar sem conversar com a minha mãe, né, porque eu queria fazer a minha vontade. Né? E eu fiquei ali num relacionamento ali com ela durante 7 anos, né? Onde eu tive a minha filha, a Mayra. Só que foi um relacionamento onde era mais briga que uma vida normal, né? Era muita briga, era briga de briga mesmo, né? Onde envolvia a polícia, fui preso algumas vezes, né? Então, uma vida realmente assim é fora do normal, né? Aconteceu uma situação que cada briga que a gente tinha, eu olhava pro rosto dela e falava, por isso, um dia você me deixar, eu se mato, eu tiro minha vida, né? Eu não aceitava o fim do relacionamento com ela, né? Porém, em meio a todo o relacionamento, né, tinha questão das drogas, né? Usava droga e muita droga, muita bebida. E envolvia a vida do crime junto, né? Onde fui preso várias vezes. E eu não aceitava o fim desse relacionamento com a mãe da minha filha, né? E toda vez que brigava e tal, pegava as coisas, jogava dentro do carro, posava uma noite fora, no outro dia já estava junto de volta, né? E eu sempre declarando essa palavra: não, se você me deixar um dia, eu se mato, eu tiro minha vida, eu não aceito. E daí aconteceu várias situações, como a última delas, acho que 2013, eu fui preso. E daí, quando eu saí da prisão, ela estava gostando de outra pessoa, né? E isso para mim foi, né, foi um motivo para mim desanimar com tudo, realmente, né? E daí eu saí da casa dela, né? Voltei para casa da minha mãe, né? Desanimado, com a cabeça baixa, realmente desanimadão mesmo. E daí que eu me afundei mais na droga. Daí eu já não ligava para mais nada ali, né? Foi se aprofundando cada vez mais, né? Como um buraco mesmo dentro de outro buraco, né? E aí me envolvi mesmo no crime ali, com os meninos ali, tava andando armado e arrumando confusão com os outros, né? Cheguei a dar tiro nos outros, graças a Deus, não acertei ninguém, né? E enfim, arrumei tanta confusão ali que também a vila toda ali queria tirar minha vida, queria me matar. Daí eu fui para outra vila lá em Curitiba. Aí cheguei lá também, arrumei maior confusão com os meninos também. Eles queriam tirar minha vida também. Então cheguei a um ponto ali que nem Curitiba, bem dizer, já não tinha onde eu ficar mais ali, né? Porque corria de uma casa e ia para outra e se fechou ali as portas para mim, né? E daí eu fui, foi onde que eu fui, fui embora para Goiás, cheguei lá em Goiânia, tinha um conhecido lá, arrumei um emprego lá, cheguei no domingo em Goiás, na segunda-feira eu estava empregado já, na cidade de Goiânia, né, como padeiro. Na quinta-feira eu perdi o emprego, né? Então trabalhei 3 dias, né? Porque daí eu já me enfiei lá nas biqueiras lá e me envolvi com droga lá também. Já perdi o emprego, aí fiquei sem ter para onde ir. Aí tem o irmão do meu pai que mora para lá. Aí eu liguei para ele e falei: ó, tio, ó, preciso de uma ajuda aí. Né? Daí ele falou: não, tem a fazenda lá, se você quiser cuidar da fazenda, você pode ficar lá, né? Essa fazenda fica em Ipameri, né? Uns 300 quilômetros de Goiânia, e eu fui para essa fazenda aí, né? fui para essa fazenda. Nós chamávamos lá de lugar nenhum, começo do nada, né? Realmente é um lugar bem isolado, né? Lugar bem isolado, não tinha luz elétrica, não tinha água encanada lá, uma taperinha de barro, né? Então eu cheguei ali, né? Perguntei: daí, tio, como é que eu vou fazer aqui? Qual que é os trâmites aqui para mim viver aqui? Daí ele: não, você vai primeiro você capina em volta aí para os bichos se afastar aí, né? Você tem que cortar uma lenha aí para você tomar banho, né? E para você fazer a comida. E daí ele me ensinou assim, me deu a base mais ou menos, como é que ia funcionar ali. Fui no primeiro dia, capinei lá em volta lá. No primeiro dia, matei 7 cobras ali em volta ali, né? Eu tava... dormi ali com a cascavel de travesseiro também, há um mês já. Não tinha ciência ali daqueles bichos ali, né? E foi ali naquele lugar ali que... que eu comecei a... Eu comecei a brigar com Deus. Comecei a brigar com Deus. Ah, poxa, Deus. Ó, meu irmão tem uma família. Minha irmã tem uma família. Todo mundo tem uma família. Só eu que não tenho, Deus. Por quê? Por que isso? Por que que dá certo para fulano, dá certo para Beltrano e para mim não? E comecei a entrar numa briga ali. Eu não aceitava o que estava acontecendo, não aceitava de perder a mãe da minha filha, né? A minha filha, nessa época, com 4 anos, né? E eu perdendo ali a infância dela, não tinha contato nenhum, porque no meio do mato não pegava telefone, nada. Então, nem rádio não pegava lá naquele lugar, né? Assim, totalmente isolado mesmo. O vizinho era 8 quilômetros de distância, o primeiro vizinho, né? A cidadezinha ficava a mais de 20. Então, ali eu comecei a perguntar para Deus, né? Por quê? Por que isso? Por quê? Por que que não dá certo? Por que que não dá certo? Por que que eu tentei e não dá certo? E nesse mesmo tempo, né, o diabo estava ali também, né? Martelando do outro lado na minha cabeça, né? Cara, você perdeu tudo, cara. Você perdeu tua filha, perdeu tua família. Nem na vila onde você morava você não pode ficar mais. Nem na casa da tua avó você não pode ficar mais. Nem em Curitiba você não pode ficar mais, cara. Acabou pra você. Se mata. Se mata, cara. Amarra uma corda aí e tira a tua vida. O diabo começou a bater forte na minha cabeça. E eu fiquei ali, acho que nessa luta, acho que uns 4 dias ali. O diabo batendo na minha cabeça pra me tirar minha vida. Tinha uns venenos lá, uns roundup lá, veneno de mato, né? E olhava para aqueles venenos. E daí eu não conseguia comer nada, não comia, não tomava banho, não conseguia dormir. 4 dias sem pregar o olho. Não pregava o olho 1 minuto. Comecei a entrar numa depressão ali, profunda mesmo. E esse foi o fundo que eu cheguei, foi onde eu dobrei o meu joelho ali. Não conseguia nem conversar com Deus, eu só realmente me arrependi. Me arrependi do caminho que eu tinha levado até aquele dia ali. Dobrei o meu joelho e pedi socorro para o Senhor. Clamei socorro ao Senhor. Aqui no versículo 2 do capítulo 2 diz assim: e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Ali eu pedi socorro para o Senhor, foi onde realmente eu me arrependi, né? Mas porém eu tava ainda preso aos vícios, né? E no outro dia eu tomei um banho, consegui pegar carona com o leiteiro, fui até a cidade lá e fui até a cidade, peguei carona com o leiteiro e daí fui atrás de droga ainda, bebida, e me amiguei lá com uma moça lá de. Morava na beira da estrada lá e fiquei uns dias ali se drogando. Mas eu estava arrependido daquela vida. Né? Estava arrependido e essa moça ali, ela era na cidade mãe de dois piá lá, dois traficantes, e eu comecei a frequentar a casa daqueles meninos ali, já tinha acesso ali à geladeira, um prato de comida, né? E daí um certo dia, já alguns dias eu na casa dela ali, ela apareceu com um monte de droga, né? E eu olhei para ela e falei, poxa, você aprontou aí com essa droga aí, né? Como é que você pode aparecer com tanta droga desse jeito, né? E ela tinha roubado os meninos, né? E ali eu não vi... Né? Eu não vi outra que ia sobrar para mim ali, né? Eu ia acabar morrendo ali na mão dos piá, né? Porque eu já estava entrando dentro da casa, então quem... Eles não iam matar a mãe, né? Eles iam matar a pessoa que era fora. E daí, uma certa noite ali, eu vi um demônio se manifestar na vida dessa moça ali. Sabe, eu vi mesmo assim, é tipo como se tivesse saltado no rosto daquela moça, assim, um demônio ali, transformou o rosto dela, assim, né, onde eu, né, fiquei assustado ali, falei, meu Deus, né, o que que tá acontecendo aqui nesse lugar? E me assustei, levantei ali, e aí comecei a lembrar, né, das experiências que o meu irmão contava para mim, né, ali. Quando ele se converteu e tal, eu falei, então é um demônio isso daí. Aí que eu me apavorei lá dentro da casa. Aí eu não conseguia sair de lá de noite, né? Porque eu fiquei realmente assustado ali. Daí eu fiquei a noite inteira andando dentro da casa assim. Falei, vou esperar amanhecer o dia. A hora que amanhecer o dia eu saio. E amanheceu o dia, né? Daí eu cheguei nela e falei, tchau, que eu tô indo, eu preciso de cuidar da minha vida, né? E daí eu tomei um banho no posto e daí fui e liguei pra minha mãe, né? Daí eu liguei pra minha mãe e já chorando ali, né? Mãe, você não sabe o que aconteceu aqui e tal. E daí a mãe, não, filho, calma, nem precisa falar nada. Já tá tudo certinho pra você, já tá tudo arrumado. Você vai lá pra Agudos do Sul, tem uns meninos te esperando lá na rodoviária de Curitiba, comprei a tua passagem na cidade vizinha, você vai pegar o ônibus ali na cidade vizinha ali, que era Caldas Novas ali, vizinha de Pameri, e vai vir até Curitiba. Daí eu peguei, tá bom, vou buscar minhas coisas na fazenda. Não, deixa tudo para trás. E vim daí, irmãos, vim com a roupa do corpo mesmo, porque eu tava ali na hora ali, né? Daí fui para Caldas Novas, peguei o ônibus, foi ainda a maior luta para mim chegar até o destino, né? Subiu dentro do ônibus uma outra moça, né? Uma moça bonita, assim, e eu tava tipo, né? Eu tava igual maloqueiro, assim mesmo, uma regata, uma caveira da torcida organizada do Atlético e tava, sim, tudo sujo, né? Tava tudo sujo, bebendo, né? Dentro do ônibus. E daí eu vi uma moça bonita subindo lá. E daí na primeira paradinha que tem pra fazer um lanche lá, eu cheguei na moça e falei, ó, você não quer ir lá pra trás lá dela? Não, eu quero, eu vou. E ela foi lá pra trás e tive um tipo um relacionamento com essa moça ali dentro do ônibus. Ela subiu na cidade de Uberlândia, né, em Minas Gerais. E daí ela queria que eu ficasse com ela em São Paulo ali, como que é o nome da cidade ali? É Ourinhos. Ourinhos, ela queria que eu descesse ali e depois voltasse a morar com ela em Minas Gerais. E maior confusão, tudo para me tirar do foco, né? E eu desci assim até a porta do ônibus, né? Daí algo falou ali no meu coração: não, tem um compromisso, tem alguém me esperando em Curitiba. Eu não vou descer, eu vou até onde eu marquei, né? E graças ao Senhor, consegui chegar ao destino, fui até Curitiba e fui até Agudos do Sul, né? Uma chácara de recuperação, né? Onde eu recebi uma palavra de libertação lá. E assim, irmãos, os oito lá, nos acho que 8 meses que eu estou ali, né? Que o Senhor começou a realmente assim, me falar, né, o que que era, por que que aconteceu tudo isso? Por que que eu cheguei a numa profundeza tão grande de trevas ali, naquele buraco, ali em Goiás, ali, aquele sofrimento todo, né, onde eu brigava ali com Deus, né, poxa Deus, todo mundo tem uma família, só eu que não. E quando deu 8 meses que eu estou em recuperação lá em Agudos do Sul, né? A mulher que eu tinha um relacionamento, ela estava com outro rapaz, né? Já tinha 1 ano que ela estava junto com o rapaz, mais ou menos. É um rapaz novo, acho que devia ter uns 27 anos. E daí um dia ali eu conversando com a minha mãe fez uma ligação lá e minha mãe me contou também que esse rapaz também teve uma briga com essa mulher e como eu tive várias, né, eu perdi as contas, né, mais de 7 anos brigando e briga e esse rapaz aí, a primeira briga que ele teve com ela, ele falou a mesma coisa que eu falava, né? Não, se você me deixar, eu se mato, eu tiro minha vida. Ele também não, aquela mesma ideia, né? E ele falava isso pra ela, e a primeira briga ele falou isso pra ela, só que ele pegou e subiu numa máquina de lavar, amarrou uma corda e se matou mesmo, irmãos. É, ele tirou a vida dele. E quando minha mãe falou isso para mim no telefone, foi que o Senhor me falou do grande amor dele pela minha vida, que era para mim estar amarrado naquela corda. Era para mim estar pendurado naquela corda, aquele dia. Então, todo tempo o Senhor ele estava me guardando ali, né? Toda essa esse sofrimento ali, né? Mas tudo começou ali pela desobediência, né? Não escutar minha mãe, não ouvir a palavra do Senhor, né? Querer viver a minha própria vida. Né, e não aquela vida que o Senhor tinha preparado para mim, né. Vale dizer assim, irmãos, também que minha mãe ela nunca desistiu, sabe? Ela nunca desistiu de mim, ela creu que o Senhor era poderoso para me libertar, para me salvar. Né? E uma palavra que ela sempre confessou na minha vida, né, que eu era o filho da promessa, né? Eu não entendia isso, né? Eu não conseguia entender isso. Não foi uma vez nem duas, foram várias vezes, né, dela chegar aí em roda de maconha e falar com ousadia ali que eu era filho da promessa. Mesmo fumando maconha, né, quando eu estava, me lembro uma vez que o salão, os irmãos se reuniam, era perto de uma cadeia lá, na Vila Isabel, e eu estava preso lá, e um dia ela chegou lá, e era de noite, depois da reunião, acho que era umas 10 horas da noite, e começou a gritar lá, no portão lá, e declarar a palavra de vida ali, para mim ali. E até os policiais ali, um dia saíram com metralhadora atrás dela ali, pensando que ela estava passando droga para mim lá, alguma coisa, celular. E nesse dia eles me tiraram da galeria, fui pro castigo, sabe? Então ela nunca desistiu, né? Em várias cadeias, hospital, né? Eu levei uma facada, tenho 28 pontos na barriga, né, numa facada que eu levei, e ela ia no hospital e falava no meu ouvido: não, agora eu sei que você é filho da promessa, né? Então mesmo com as situações contrárias, ela declarou na minha vida, ela não desistiu, né? Graças ao Senhor, né? Então eu queria, né, deixar um último versículo aqui, está em Timóteo. A palavra diz assim ali em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, 19, diz assim: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. Queria deixar essa palavra que tudo começa com a nossa consciência, né? Nós hoje andamos pela consciência, né, do Espírito, e às vezes nós deixamos ela endurecer, né, nas pequenas coisas, né? Então, algo simples, né, às vezes, né, falar: ah, não dá nada, isso aqui é coisa pouquinha, né? E essas coisas elas vão aumentando. Né? Então a nossa ela vai se cauterizando, né, a nossa consciência, né, ela vai se endurecendo, né, nas coisas pequenininhas. Começa pequenininho, né, mas é gradativo, né, é gradativo. Então eu não fui para um lugar assim tão profundo de trevas assim, né, porque quis, digamos assim, né, mas eu não saberia que iria ter tantos danos na minha vida, né, tantos danos na minha vida, como, né, perca de tempo, né? A obra do Senhor é atrasada na minha vida, né? E eu creio também que não há tempo mais para, né, para olharmos para trás. Creio que o Senhor está voltando, não dá mais tempo de olhar para trás e se distrair com pequenas coisas, né? Amém, irmãos.